Então tá, minha gente, hoje nós vamos refletir uma palavra que é um tema muito gostoso, muito prazeroso, né? Eu convido você a abrir sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. A gente vai ler do 12 ao 15. Então, em João 15, a partir do 12, se expressa assim a palavra do Senhor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Aliás, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor diante dessa palavra que foi expressa aqui. Querido Deus e Pai, te louvo e te agradeço, meu Senhor, por essa palavra que está diante dos nossos olhos, Pai, pois o Senhor a dispôs a nós, Pai. Que ela seja semente plantada em nosso coração, Pai, que ela possa frutificar em nossas vidas em favor da Tua obra, em favor do Teu reino, Pai. Desde já te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que fará, pois verdadeiras são as Suas promessas. Em nome de Jesus que oramos, amém. Não é muito difícil, quando você vai abordar esse tema com alguém, a amizade, alguém dizer para você assim, olha, eu não acredito muito em amizade, né? Amizade, para mim, é entre pai e filho, entre mãe e filho, talvez entre marido e a esposa, mas é amizade pura e verdadeira, essa como falam por aí, não existe. E eu entendo, porque um amigo de verdade, aquele amigo verdadeiro que você pode contar para toda hora, aquele amigo que está pronto para estender a mão para você quando você precisa, aquele amigo que está ali com o ombro pronto para te consolar, para você chorar, que se alegra com as suas vitórias, né, que chora junto no seu momento da angústia, que te fortalece, esse amigo, ele é muito difícil de a gente encontrar. É muito difícil. E você que tem, você deve tratá-lo como um tesouro em sua vida. Porque realmente é muito difícil, né, a gente encontrar uma pessoa que vai estar junto com você nessa caminhada e que vai te amar, né, como o verdadeiro amigo. Como diz a palavra, né, o amigo que ama. Sabemos que é difícil encontrar um amigo. É difícil fazer uma amizade profunda e verdadeira. E ainda mais agora, nesse tempo que a gente vive, que é tudo digital, né? A gente está vivendo aqui aquelas amizades virtuais. Todo mundo está acostumado a ir lá na sua rede social, né? E abrir na aba de amigos ali. Tem gente que tem centenas de milhares de amigos. Mas a gente sabe que, de fato, não são amigos, né? Às vezes são pessoas que você nunca viu. Geralmente são assim, né? Às vezes é só aquela troca de like, né? Pessoas que você não tem intimidade nenhuma, né? Não, só tem ali um nome de amigos, né? Mas é algo vazio, é algo que não tem sentimento, não é relacional. E eu acredito que a tendência é ficar cada vez mais difícil. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive agora em um mundo pós-pandemia, vamos dizer assim, onde muitas tarefas daquelas que a gente exercia no diário, dialogando, conversando, a gente não tem, a gente faz pelo aplicativo, a gente faz pelo celular, pelo smartphone, ou pelo computador, ou até por ligação. Muitos serviços deixaram, né, de de ter o presente, o contato, o toque. Então, ficou escasso esse contato, né? Esse relacional com intimidade. Com intimidade, mais difícil ainda, né? É muito difícil a gente ter, manter um relacionamento e construir novas amizades. Eu sei que, dependendo de como é a sua vida, de com quem você se relaciona, né? Talvez você trabalhe em uma empresa que tem vários funcionários, colaboradores, né? Ou você trabalha no comércio, onde o fluxo de pessoas é alto, você pode me dizer, não, mas eu conheço muita gente, né? Até das minhas redes sociais, só tem gente que eu conheço e tal. Realmente, é possível isso. Mas parece que quanto mais gente nós conhecemos, vamos dizer assim, mais superficial é o relacionamento. Você não vai conseguir ter intimidade com todos. Daí a dificuldade de ter um amigo, de se fazer uma amizade. Mas o que temos aqui na palavra é uma amizade de alguém muito especial, né? Bom, se tão bom é ter um amigo, tão valoroso é ter um amigo como nós, né? Que trava as mesmas batalhas que nós, que anda na mesma caminhada, muito melhor é ter um amigo como Jesus, não é verdade? Imagina aquele que, ao invés de simplesmente oferecer o ombro para chorar com você, ele transforma sua lágrima em sorriso. Imagina você ter aquele amigo que, ao invés de ajudar você a enfrentar suas dificuldades, ele simplesmente transforma aquele momento de difícil em um momento de abundância, né? Jesus pode fazer isso e tem esse poder. Só que muito interessante é a gente pensar que o termo amigo não é algo que a gente usa comumente, né? Porque se eu perguntasse para qualquer um dos irmãos aqui, quem é Jesus na sua vida, eu tenho certeza que eu ouviria que é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o Deus da minha vida, é o meu Salvador, não é? Muito dificilmente você vai dizer, é meu amigo. Porque parece, a impressão que dá, não sei se é talvez pela nossa linguagem agora, que está meio que rebaixando, né? Amigo, né? Amigo eu tenho aqui no trabalho, no meu cotidiano, né? Jesus é muito mais que amigo. Não, mas o nível de intimidade e relacional que Jesus quer nos proporcionar é em nível de amizade também. É muito interessante a gente imaginar que, se a gente excluir o cristianismo, nenhuma outra religião vai apresentar um Deus relacional. Geralmente, o Deus das diversas religiões é um Deus que cobra, é um Deus que só requer, né? Não é um Deus que ama, não é um Deus que acolhe, não é um Deus que abraça. Mas nós temos um Deus assim, né? E conhecemos mais dele através de Jesus, o seu Filho. Mas então você que não tem essa autoridade, essa ousadia de dizer assim, Jesus é meu amigo, né? Eu conheço Jesus como um amigo, né? Eu quero aqui incitar você a construir, então, um relacionamento também, vamos ampliar, né? Não só como Salvador, como se fosse pouca coisa, mas é muita, né? Mas também como amigo. E eu refleti em três passos, vamos dizer assim, que vão nos aproximar desse relacionamento de intimidade que a gente conhece por amizade. O primeiro passo que eu refletir, que eu acho que é muito interessante, é você se chegar a ele. Porque, veja bem, se você encontra uma pessoa que lhe atrai, né, pessoa de bom caráter, de boa conduta, uma pessoa que você quer caminhar junto, que você vê que é uma pessoa companheira, se você quer fazer amizade com ela, se você percebe que ela é uma pessoa que vale a pena você investir, o que, que você faz? Você vai se apresentar para ela, né? Você vai chegar, se achegar a ela, você vai ter uma conversa com ela. E com Jesus é a mesma coisa. Você tem que se achegar a Jesus. Lógico que Jesus vai dispensar a apresentação. Eu não vou chegar em Jesus e dizer, olha, Jesus, eu me chamo Moisés, né? Eu moro em Brusque, Santa Catarina, eu frequento a PIB. Não, isso ele sabe. Você pode e deve ser direto com o Senhor, né? Seja autêntico e verdadeiro. Se coloque diante de Jesus e diga, Jesus, eu gostaria que o Senhor se abrisse para ser meu amigo. Eu gostaria que o Senhor me preparasse na condição de seu amigo. Eu gostaria de ter o Senhor como um amigo. Eu gostaria de ter a amizade do Senhor. Me ensina, meu Senhor, como eu posso fazer isso? Como eu me achego a Ti? Como eu posso me tornar um amigo do Senhor? É dessa forma. Porque Jesus não é indiferente ao que nos fala. Ele ouve tudo o que a gente fala. Ele sabe dos profundos desejos do nosso coração. E se o seu desejo é ter um relacionamento íntimo com Jesus, você tem a certeza que também essa é a intenção do nosso Senhor. O segundo passo que eu imaginei, que seria conhecer a Jesus. Eu acho que esse é o mais importante, assim, é o mais fundamental para a gente que já está encaminhada cristã. Muita gente conhece o Jesus como Salvador, né? Conhece o Jesus Filho de Deus, mas não tem a intimidade com o Senhor. Semana passada eu estive na casa de uma grande amiga, uma pessoa muito especial na minha vida. Estávamos lá reunidos com mais alguns irmãos e, de repente, ela disse o seguinte para mim. Estávamos falando de pessoas que gostam de trabalhar para Deus, que gostam de estar na obra do Senhor, mas que parece que estão distante do caráter do Senhor. Então, ela disse assim, como é comum a gente ver pessoas que amam e estão próximas da obra de Deus, mas que não conhecem o Deus da obra. Sabe o que eu imaginei? Que a gente é bem assim mesmo. Não só na questão da obra. A gente vai ler a palavra de Deus, mas não encontra o Deus da palavra. A gente vai na igreja de Deus, mas não encontra o Deus daquela igreja. Parece que a gente está só cumprindo metas, né? Ah, eu tenho que fazer a minha oração hoje, tenho que agradecer, né? Ah, eu tenho que ir na igreja hoje, é domingo, é quarta-feira, eu preciso ir na igreja. Não há relacionamento de intimidade. Como você pode mesmo dizer, se dessa forma você age, que é amigo de Deus? Isso não é amizade, né? Mas uma ferramenta muito preciosa que a gente tem é a Bíblia. É a palavra de Deus. Por quê? Porque, veja bem, se você quer fazer amizade com uma pessoa porque gostou do caráter dela, gostou da sua postura, né? O que, que você vai fazer? Você vai começar a investigar sobre os hábitos dessa pessoa, né? Você vai querer saber mais dela. E a gente tem um manual, o diário de Jesus aqui. A gente sabe aqui, lendo a palavra, do que Jesus gosta, do que ele não gosta, de como ele age, de como ele não age, né? A gente consegue aqui perceber o que, que ele aprova, o que, que ele desaprova. Então, podemos perceber que a palavra de Deus ela é completa para quem, de fato, está disposto a conhecer, não a história, não o contexto, mas a pessoa, porque a palavra de Deus não é um livro histórico, é um livro de relacionamento. Sempre se fala de pessoas, de povo, E isso foi escrito para nós. Então, muito importante eu vejo é conhecermos o Deus da palavra. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem muitos ateus, muitas pessoas que dizem que não creem no Deus Criador, no Jesus da salvação, e já leram a palavra de Deus, já leram a Bíblia. Conhecem. Se você for indagar com eles, eles conhecem a história. Mas eles não encontraram o Deus da palavra. Só encontraram a palavra vazia. Estavam com o coração endurecido. Semana passada, o irmão Juliano falou sobre isso, né? Das pessoas que estão endurecidas, que ao recebem a palavra, mas não conseguem absorver. Né? Então, o segundo passo que eu digo para você, você que se apresentou, que expôs para Jesus a sua vontade de ser o seu amigo, de ter intimidade com Ele, é busque Ele na palavra, conheça Ele, conheça o seu caráter, conheça a sua personalidade, porque o Jesus que eu estou falando para vocês não é uma divindade que a gente não pode alcançar, que é inatingível. Ele percebe as nossas intenções, Ele está atento às nossas lágrimas, aos nossos sorrisos, né? O terceiro passo é andar com Ele. Poxa, pois se você já conhece essa pessoa e se apaixonou por ela, por que, que você vai abandonar ela? Eu não compreendo uma pessoa que se converteu, que diz que entregou a sua vida para Jesus, se batizou, fez todo o processo, fez a confissão de fé perante toda a comunidade e simplesmente deixou. Não, estou dando um tempo agora, né? Mas Ele continua o Senhor da minha vida. Não faz sentido, gente. Como você espera ter intimidade com quem você não está se relacionando? O relacionamento com Jesus é uma entrega diária. Ele exige de nós conversas, Ele exige de nós o derramamento, Ele exige de nós estarmos em conexão com Ele. Então, converse com esse Jesus todos os dias. Se você tem uma dificuldade em sua vida, exponha diante dEle. E se Ele te ajudou, agradeça a Ele, né? Converse com Ele. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos, você vai ter um amigo, né? Você não vai ter aquele Deus que você imagina distante, né? Que um dia vai chegar aqui. Você vai ter Ele presente na sua vida. Se a gente voltar um pouquinho na palavra, a gente pode perceber o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar... Não, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Percebam o nível de amizade que Jesus está estabelecendo. O nível da entrega é de entregar a sua própria vida. Olha, eu não sei como é que estão os amigos de vocês, mas eu acho que dificilmente você vai ter um amigo que vai te entregar a vida, né? Mas você, em Jesus a gente tem esse cara que já entregou a vida por nós. Você nem precisa ter uma prova concreta. Será que ele entrega? Tem alguma sombra de dúvida, porque ele já entregou. No versículo 14 diz o seguinte: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aqui nós temos ali um mandamento, fazer o que eu mando. Mas o que, que ele manda? Bom, no versículo acima a gente diz, o mandamento é este, que ameis uns aos outros. É um relacionamento baseado no amor. Não é um relacionamento, uma amizade que é baseado em, simplesmente em conversa. Não é um relacionamento baseado simplesmente em troca de experiência. É um relacionamento baseado em amor. Esse é o nível da amizade de Jesus. No versículo 15, então, diz o seguinte: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aqui a gente tem confissão, aconselhamento, a gente tem direcionamento daquele que sabe o que é melhor para ti, né? Daquele que é o verdadeiro e maior sacerdote que existe, né? Ele quem nos liga ao Pai. Por quê? Porque ele está conectado ao Pai. Então, meu irmão e minha irmã, eu acho que os argumentos, né, para você ter uma vida íntima com o nosso Senhor são grandes e são profundos, né? Ninguém sabe tanto, tem tanto material disponível a respeito do seu Deus como nós temos. Ninguém tem. E nós temos aqui, disponível em nossas mãos, né? Sabemos de onde veio e para onde vai. Temos peculiaridades, né? Sabemos nuances do caráter, né? Sabemos momentos históricos onde chorou, onde sofreu, onde teve medo. Isso é intimidade. Isso é o que a gente tem com o nosso Senhor. Vale para nós como a referência. Então, eu vos convido, você, que quando eu fiz a pergunta se tem um grande amigo, tem um amigo verdadeiro, né, aquele que é fiel, se você acha que não tem, busque a esse que é o melhor e maior amigo de todos, né, que ele vai fazer total diferença na sua vida, ele não vai te abandonar. E eu tenho certeza que mesmo que você tende a se afastar dele por algum momento da sua vida, algum problema, algum constrangimento, ele vai tentar te atrair, porque ele o ama, porque a amizade dele é baseada no amor. Amém, amados? Amém. Então, essa é a palavra de hoje, é uma palavra muito boa, muito gostosa, né? Como é bom falar de amizade e como é bom falar de Jesus. Aliás, a gente aqui só fala de Jesus, né? Todo dia se fala de Jesus, né? Porque ele está presente em nossa vida. Fiz muita questão de trazer essa reflexão que tira aquele peso da gente, né, de ter que fazer a obra, né? Eu tenho que fazer porque ele é Deus, porque estou, né, em dívida com ele. Gente, a nossa dívida com Jesus é impagável. Se você pensar que você tem que fazer alguma coisa porque ele fez, eu sinto muito em dizer que você vai entrar em parafuso, porque é colapso, dá certo. Você não tem como pagar o que Jesus entregou por ti. Mas você pode ir de encontro àquele que está de braços abertos para te receber. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu. Nós vamos encerrar agora, vamos estar orando uns pelos outros. E é isso. Tenha uma boa semana, amados.